no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 28 de julho de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Brasil fora do mapa da fome.
Relatório das Nações Unidas aponta que menos de 2,5% da população brasileira está em risco de subnutrição.
Com isso, o Brasil deixa de fazer parte do mapa da fome após 3 anos.
O presidente Lula diz que o resultado veio a partir de ações do governo e que todos devem se empenhar para combater a pobreza.
Para que a gente acabe com a fome e com a pobreza, é preciso colocar o povo pobre no orçamento do país, no orçamento do estado e do município.
Você vai ouvir também acesso à saúde.
O governo propõe parceria com planos de saúde para atendimento de especialistas a pacientes da rede pública.
Empresas poderão trocar dívidas com a União por serviços de consultas, exames e cirurgias pelo SUS.
E ainda, comércio internacional.
Lei sancionada hoje pelo presidente Lula vai ajudar pequenas e médias empresas a exportarem.
Ela devolve parte dos impostos arrecadados durante o processo produtivo.
E ajuda a aumentar a competitividade de quem quer vender para fora do país.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Uma nova lei sancionada hoje pelo presidente Lula vai desonerar e ampliar exportações de micro e pequenas empresas.
E aumentar a competitividade dos pequenos negócios no país.
É o programa Acredita Exportação. Os detalhes vamos ouvir agora na reportagem de Pablo Mundim.
O programa Acredita Exportação vai devolver às micro e pequenas empresas exportadoras, inclusive aquelas inscritas no Simples Nacional, tributos federais pagos ao longo da cadeia produtiva de bens industriais. Esse valor poderá ser compensado ou ressarcido às empresas a partir de 1º de agosto. Para o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, a medida vai impulsionar o setor.
Ela devolve 3% do valor exportado para micro e pequena empresa. Então, esse projeto vai dar um impulso para que as micro e pequenas empresas possam exportar mais, ganhar mercado, ter mais competitividade e poder vender mais lá fora.
A nova lei sancionada nesta segunda-feira pelo presidente Lula antecipa os efeitos da reforma tributária e promete contribuir para o crescimento do país, afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
É uma medida que antecipa em 1 ano e meio algo que vai entrar em vigor em 2027 para todo o Brasil. Investimentos e exportações 100% desoneradas de tributos, para o Brasil continuar crescendo, para que nós já possamos colher os frutos dessa grande reforma.
A medida é válida até 2027, quando entra em vigor a nova contribuição social sobre bens e serviços prevista na reforma tributária. Em 2024, quase 12 mil micro e pequenas empresas venderam para fora do país cerca de US$ 2,6 bilhões. Mas o segmento ainda tem uma participação pequena nas exportações, como detalhou o ministro Márcio França, do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte.
Hoje são 17 milhões de MEIs, um pouco mais. Só de janeiro a maio, nós abrimos 2 milhões de MEIs no Brasil e mais 7 milhões e meio de simples. Somando isso tudo, dá 99% dos CNPJs do Brasil. 99%. Só que esses 99% exportam 1%.
A nova lei traz ainda outros avanços para a competitividade das exportações brasileiras. Um deles é no regime aduaneiro especial, como o drawback serviços. Na prática, as empresas que comprarem produtos no mercado interno para produzir bens destinados à exportação ficarão isentas de impostos federais como PIS/PASEP e COFINS. Reportagem Pablo Mundim.
E agora há pouco, ainda no Palácio do Planalto, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou sobre as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros previstas para entrarem em vigor a partir de 1º de agosto.
De acordo com Alckmin, o esforço pela negociação continua, mas um plano de contingência também está sendo desenvolvido pelo governo brasileiro em diálogo com os empresários.
Então, o plano de contingência é um plano que está sendo elaborado, bastante completo, bem feito, Mas todo o empenho agora nessa semana é para a gente buscar resolver o problema. Nós não estamos permanentemente no diálogo. E quero dizer a vocês que nós estamos dialogando neste momento, pelos canais institucionais e com a reserva.
Em busca de mais segurança energética, com geração mais limpa, foi inaugurada hoje a usina termoelétrica GNA2, no Porto do Açu, em São João da Barra, no Rio de Janeiro.
A nova planta é mais moderna, gerando energia com menos consumo de combustível e mais eficiência.
Foram investidos 7 bilhões de reais do novo Programa de Aceleração do Crescimento.
A usina termoelétrica GNA2, inaugurada no Porto do Açu, no Rio de Janeiro, faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, e vai atender 8 milhões de residências. Foram 7 bilhões de reais em investimentos, com quase 4 bilhões de reais financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. 10 mil empregos diretos foram gerados. Sara Ramos está entre os novos funcionários. Eletricista, ela participou de um grupo de formação de mulheres que também se especializaram como soldadoras e operadoras.
A mulher faz o serviço com mais atenção, com mais delicadeza, e isso acaba tendo foco pra gente.
A usina conta com 4 turbinas geradoras, sendo 3 a gás e 1 a vapor, e opera em ciclo combinado, o que garante alta eficiência e redução de emissões. Quase 100% da água utilizada é proveniente do mar, preservando recursos hídricos. A planta foi projetada para operar com até 50% de hidrogênio em substituição ao gás natural, representando um passo importante rumo à transição energética. O presidente Lula participou da cerimônia de inauguração e destacou a importância estratégica da energia para o Brasil.
Só se fala em transição energética, só se fala em energia renovável e sustentável, só se fala em etanol e todas essas coisas do Brasil tem de sobra. E é aí que o Brasil pode ser o país mais importante nessa questão da transição energética.
A nova usina compõe um complexo energético que soma 12 bilhões de reais em investimentos e 3 gigawatts de capacidade instalada. É o maior parque de geração a gás natural da América Latina. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou sobre o potencial da nova termoelétrica.
Sozinha, ela atende a demanda dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. 10% de toda a energia termoelétrica a gás do país. Energia capaz de abastecer 14 milhões de unidades e de famílias.
E os investimentos do novo PAC na região ainda vão além da geração de energia. É o que afirma o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
Quando a gente pega todos os projetos que estão desenhados hoje, em todas as áreas aqui no porto, nós temos quase 30 bilhões de investimentos para os próximos 10 anos.
Durante o evento, foi assinada uma carta de intenções entre o Ministério de Minas e Energia e a GNA, em que a empresa planeja investir no desenvolvimento de projetos estruturantes na área de energia e gás natural, com potencial de atrair até 20 bilhões de reais. De São João da Barra, no Rio de Janeiro, Fernanda Cruz.
O Brasil não está mais no mapa da fome.
O indicador da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura indica as populações em risco de subnutrição e sem acesso à alimentação suficiente.
A conquista do Brasil aconteceu após a adoção de diversas políticas públicas voltadas para garantir o acesso a alimentos.
Em Vargem Grande, no Maranhão, agricultores familiares do quilombo Piqui da Rampa produzem e comercializam seus próprios alimentos. São toneladas de feijão, maxixe, quiabo, abóbora e outros produtos que hoje são vendidos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, gerando emprego e renda para a comunidade. Segundo o líder comunitário e produtor rural, Walter dos Santos, o acesso a políticas públicas como o PAA vem mudando a realidade do local e ajudando a botar mais comida na mesa.
Passava muita fome, morreu, sobrimeu de fome, porque não conseguia se alimentar, só se alimentava uma vez por dia ainda não enchia a barriga. Então, depois do programa PA Conab, a gente conseguiu tomar café com leite.
Assim como os produtores do quilombo Piqui da Rampa, milhões de brasileiros estão deixando de viver em situação de insegurança alimentar crônica. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, divulgado nesta segunda-feira em Addis Abeba, na Etiópia, menos de 2,5% da população brasileira está em risco de subnutrição. Com isso, o Brasil deixa de fazer parte do mapa da fome após 3 anos. Uma conquista histórica, como destaca o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
Todos os estados celebraram o Plano Brasil Sem Fome e também o Plano para a Superação da Pobreza. E deu resultados. Nós integramos essa missão de tirar a pessoa da fome com um conjunto de medidas para a superação da pobreza.
Em 2014, o Brasil também havia deixado o mapa da fome, mas retornou em 2019. Em conversa online com o diretor-geral da FAO, o presidente Lula afirmou que o combate à fome e à pobreza deve ser uma preocupação de todos os líderes mundiais.
Para que a gente acabe com a fome e com a pobreza, é preciso colocar o povo pobre no orçamento do país, no orçamento do estado e do município. O dia que os governantes fizerem isso, a gente vai resolver esse problema crônico da humanidade.
Segundo o governo, em 2 anos, o Brasil teve reduções históricas da insegurança alimentar grave e da pobreza. Só em 2023, mais de 24 milhões de pessoas voltaram a fazer 3 refeições diárias. Esse número equivale a mais de 60 mil pessoas por dia, ou seja, um Maracanã lotado por dia, saindo da insegurança alimentar grave. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a meta para 2026 é melhorar ainda mais este índice.
O ano que vem vai ser ainda melhor esse indicador. Nós vamos realmente perseguir a meta de chegar ao final de 2026 com cada família bem alimentada, com cada família, quem sabe, empregada, já que nós estamos no menor patamar da série histórica de desemprego.
O mapa da fome é elaborado pela Agência Especializada da ONU para Agricultura e Alimentação e aponta os países em que a população não tem acesso à alimentação ou tem acesso inadequado ou insuficiente aos níveis considerados fundamentais para uma vida saudável. Reportagem Gabriela Noronha.
Pensionistas do INSS, que têm direito à restituição de valores descontados indevidamente, começaram a receber mensagens por WhatsApp do governo federal.
Os alertas são individuais e têm como objetivo orientar os beneficiários que ainda não fizeram adesão ao acordo de ressarcimento.
E atenção para não cair em golpes. As mensagens não trazem nenhum link e nem cobrança de taxa para devolução dos valores.
O envio é feito exclusivamente pelo canal oficial do governo federal, GovBR, no WhatsApp, que possui o selo azul de verificação, visível ao lado do nome.
Essa é a forma de confirmar que se trata de uma comunicação verdadeira e segura.
Em caso de dúvida, acesse os canais oficiais, como o aplicativo Meu INSS, Central 135 e agências dos Correios habilitadas.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Pacientes do Sistema Único de Saúde poderão ser atendidos por especialistas que atendem por planos de saúde.
Uma portaria assinada hoje pelo Ministério da Saúde e pela Advocacia Geral da União vai permitir a dívida de planos de saúde com o SUS, que a dívida, né, seja convertida por atendimentos, exames e cirurgias.
A partir de agosto, pacientes do SUS poderão ser atendidos por especialistas de plano de saúde que tenham algum tipo de dívida com a União. A medida faz parte do programa Agora Tem Especialistas, criado para reduzir o tempo de espera por atendimento médico especializado. Na prática, o dinheiro que essas operadoras devem ao governo será convertido em consultas, exames e cirurgias. A meta é transformar 750 milhões de reais de dívidas de ressarcimento ao SUS em atendimento à população, priorizando as áreas que possuem maior demanda, que são oncologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, cardiologia e ginecologia. As operadoras que possuem dívidas com a União devem aderir ao programa, como detalha o diretor da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Rodrigo Oliveira.
As operadoras, elas vão no sistema, que é o InvestiSUS, vão fazer adesão ao programa. Nesse movimento, elas fazem a apresentação da oferta, então elas dizem, quero atender em tal local com essa oferta, e diz lá, X cirurgias de qual tipo e também a oferta ambulatorial. O Ministério da Saúde analisa essa oferta, vê se faz sentido e apresenta a estados e municípios que, uma vez dando ok, a gente começa a organizar.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou como esse atendimento vai chegar ao paciente do Sistema Único de Saúde.
As pessoas foram lá na Unidade Básica de Saúde e a Unidade Básica de Saúde coloca ela para aguardar um atendimento especializado, uma consulta, um exame especializado ou uma cirurgia. Então elas deixaram lá o contato dela com a Unidade Básica de Saúde, elas entram numa chamada regulação. Quem vai chamar a pessoa para consulta, para cirurgia ou para o exame? Esse contato da regulação. Então a pessoa não precisa procurar nada. Então essa pessoa vai ser chamada pela Secretaria Municipal de Saúde ou pela Secretaria Estadual de Saúde para ser atendida naquele hospital que tem plano de saúde, naquele hospital privado.
A partir de outubro, a Rede Nacional de Dados de Saúde vai unificar o prontuário de pacientes atendidos, tanto pelo SUS quanto pelos planos de saúde. A integração desses dados vai melhorar o atendimento médico, a definição de tratamentos e os investimentos para a área. Reportagem Graziele Bezerra.
Novas unidades básicas de saúde, ambulâncias, remédios, além do atendimento especializado.
Para isso, está previsto um investimento de 6 bilhões de reais pelo PAC Seleções.
Os recursos serão destinados a projetos apresentados por estados e municípios ao governo federal.
A medida deve beneficiar cerca de 18 milhões de pessoas.
Ao todo, serão destinados 6 bilhões de reais para ampliação da saúde pública por meio do PAC Seleções Saúde. 1 bilhão e 840 milhões para a construção de 800 novas unidades básicas de saúde, as UBSs, e 1 bilhão e 580 milhões de reais para a compra de 10 mil kits de equipamentos para as UBSs que já estão em funcionamento, com câmaras frias para as vacinas e aparelhos de ultrassom. Também serão destinados recursos para a construção de 45 policlínicas, compra de 7 mil kits para atendimento em telesaúde nas unidades básicas e de 1.500 novas ambulâncias para ampliar a frota e substituir outros veículos que deixaram de funcionar. Além disso, serão construídos mais 130 centros de atendimento psicossocial. Outra prioridade é melhorar o atendimento dentro do programa Agora Tem Especialistas, que busca acelerar o atendimento especializado em áreas como ortopedia e oftalmologia, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
O PAC faz um grande investimento em hospitais especializados, nas policlínicas, que garantem consultas especializadas, exames especializados, em centros de referência para pessoas com deficiência, em centros de referência para pessoas com problemas de saúde mental, unidades odontológicas móveis para cuidar da saúde bucal das pessoas.
Antônio da Silva Neto é secretário de saúde de Mambanguape, município de 45 mil habitantes na Paraíba. A localidade entrou na seleção para conseguir uma unidade odontológica móvel. Antônio destaca como o equipamento deve ajudar a comunidade.
Ela vai consolidar, né, um trabalho que nós temos na zona rural, né, nas regiões mais distantes e também nas regiões periféricas de nossa cidade, para diminuir as barreiras geográficas que influenciam no acesso do usuário. Vai ajudar muito para diminuir a vulnerabilidade que existe naquela região.
Segundo a Casa Civil, o principal objetivo do PAC Seleções Saúde é ampliar o acesso à saúde pública e melhorar a qualidade desses serviços. É o que destaca o secretário especial do novo PAC, da Casa Civil, Maurício Muniz.
O Brasil é um país que tem um sistema, né, a universalização do sistema de saúde, possibilita a gente aí a dar um atendimento para toda a população, mas ele precisava ser reconstruído. Né? Então o governo está reconstruindo e ampliando esse sistema.
As melhorias previstas na segunda edição do PAC Seleções Saúde devem alcançar 95% dos municípios brasileiros. Mais de 11 mil propostas foram selecionadas. O principal critério de seleção foi beneficiar os locais mais vulneráveis, onde a população não tem acesso fácil a médicos e exames. Serão beneficiadas cerca de 18 milhões de pessoas. Reportagem Márcia Fernandes.
E a caneta estão ficando no passado na hora de assinar um documento.
Com o avanço da tecnologia, surgiram as assinaturas digitais e eletrônicas, que permitem assinar documentos eletronicamente.
Como é o caso da assinatura eletrônica gov.br. O uso da ferramenta cresceu 90% no primeiro semestre de 2025.
Para o produtor cultural Matheus Moura, assinar documentos ficou mais fácil depois que passou a utilizar a assinatura gov.br. Isso porque, com esse serviço oferecido pelo governo federal, os documentos assinados digitalmente têm a mesma validade jurídica de um documento físico.
O Gov é uma plataforma de trabalho que a gente salva imediatamente no celular e já assina e já manda para frente, né? Não tem toda aquela burocracia de ter que imprimir, de ter que assinar com caneta, depois escanear. Não, o Gov ele já assina, já sai digitalmente, a pessoa que quiser até verificar a autenticidade pode verificar pelo QR Code.
O uso da assinatura gov.br cresceu 90% no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. Entre janeiro e junho, o serviço da plataforma já foi usado 95 milhões de vezes. Já em 2024, no mesmo período, foram 50 milhões de assinaturas realizadas. A plataforma gov.br possibilita o acesso a mais de 4.500 serviços digitais federais e a outros mais de 8.700 serviços estaduais e municipais. Além da assinatura gov.br, entre os serviços mais utilizados pelos brasileiros estão, por exemplo, o Meu INSS e o Meu SUS Digital. Na plataforma também é possível pesquisar por serviços de acordo com o perfil do usuário, seja ele um estudante, agricultor, turista, empreendedor e trabalhador. O diretor de Identidade Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Hudson Mesquita, reforça os benefícios da transformação digital.
O cidadão pode utilizar pelo portal web, pode utilizar pelo aplicativo do Gov.br para transações desde a abertura de empresa, venda de veículo, entrega de documentos em geral para o governo, solicitações são feitas ao governo, assinatura de contrato. Então são vários os cenários em que a assinatura eletrônica avançada tem possibilitado que o cidadão use melhor o seu tempo de forma segura e de forma remota e possa de fato usufruir dos benefícios da transformação digital.
Qualquer cidadão com uma conta gov.br de nível prata ou ouro pode utilizar o serviço. Basta acessar, fazer o login na sua conta gov.br usando o seu CPF e senha, pelo aplicativo ou site e pesquise por assinatura de documento e siga as instruções para anexar o documento e assinar. Reportagem Thaísa Vitória.
Estudantes que estão em dívida com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, vão poder renegociar os débitos a partir de novembro.
A renegociação vale para quem está inadimplente há mais de 90 dias contados até o dia 31 de julho de 2025 e também com contrato formalizado a partir de 2018.
Os beneficiários poderão solicitar a renegociação diretamente junto ao agente financeiro do contrato.
A nova regra prevê o parcelamento do saldo devedor em até 180 parcelas mensais com valor mínimo de R$ 200 por parcela.
E ainda garante desconto de 100% em encargos, como juros e multas por atraso.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A voz.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF interroga réus no Núcleo 3 de tentativa de golpe de Estado.
STJ mantém direito de resposta para a clínica que apontou informações falsas em reportagens de TV.
Republicanos e União Brasil exibem propaganda partidária nesta semana.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF interroga os réus do Núcleo 3 da tentativa de golpe de Estado.
O grupo é composto de 9 militares de alta patente e um agente da Polícia Federal, acusados de atacar o sistema eleitoral e criar condições para a ruptura institucional. Neto Costa.
Eles respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado por violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, além de deterioração de bem tombado. Os interrogatórios são realizados pelo juiz auxiliar Rafael Henrique, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Participam também os membros auxiliares da PGR, a Procuradora da República no MPF do Pará, Lígia Teobaldo, e o promotor de justiça do MP de Pernambuco, Daniel Mesquita.
Clínica terá direito de resposta contra a Rede Globo, que foi acusada de divulgar 2 reportagens com informações inverídicas sobre a empresa.
A conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
Após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformar a sentença e determinar a publicação da resposta da clínica, a Globo buscou o STJ pedindo a divulgação por texto a ser exibido ou lido na programação. Só que a terceira turma negou provimento ao recurso especial. Segundo o relator ministro Ricardo Villas Boas Cueva, os direitos constitucionais de liberdade de expressão e de imprensa não podem ser usados como pretexto para disseminar informações falsas, e o direito de resposta é justificado pela desigualdade entre ofendido e ofensor, sendo como fator limitante da liberdade de imprensa.
Republicanos e União Brasil exibem propaganda partidária nesta semana.
Emissoras de rádio e televisão transmitem os programas em horário nobre. Fábio Ruas.
Vão ser 3 propagandas de 30 segundos para cada partido. As inserções devem ser transmitidas em todo o país entre 7h30 e 10h30 da noite do próximo sábado, dia 2 de agosto. Durante todo o segundo semestre, União Brasil e o Republicanos vão poder usar 20 minutos. O objetivo não é pedir voto. A propaganda partidária serve para divulgar o programa e o posicionamento sobre temas políticos e sociais dos partidos, além de apresentar as atividades da legenda no Congresso Nacional. Pelo menos 30% do tempo deve ser usado para promover a participação feminina na política.
TST mantém nulidade de cláusula que exigia consulta a sindicato antes de ação na Justiça.
Norma coletiva entre Vale e Metabase previa instância extrajudicial obrigatória para resolução de conflito. Anderson Conrado.
A sessão especializada em dissídios coletivos do TST confirmou a nulidade de cláusula de norma coletiva que previa que, antes de ajuizarem ações judiciais, os empregados da Vale no Pará deveriam submeter suas demandas ao sindicato em busca de uma composição amigável com a empresa. Para o colegiado, a norma criou uma instância extrajudicial inconstitucional.
Justiça Federal no Amapá suspende norma do Conselho Federal de Medicina que restringia atendimento médico a pessoas trans.
A ação foi iniciada pelo MPF. Vanessa Pereira.
A norma suspensa é a Resolução número 2427 de 2025, elaborada exclusivamente pelo CFM, sem ouvir especialistas e médicos no assunto, algo que vai contra o entendimento do próprio Conselho. A norma estabelece a criação de um cadastro de pacientes trans, o que é considerado incompatível com o direito à privacidade, intimidade e dignidade humana, além de vedar o uso de bloqueadores hormonais para crianças e adolescentes. Para o MPF, a resolução é um retrocesso social e jurídico e contraria também tratados internacionais e o princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Tarifaço. Comitiva do Senado atua para conter crise comercial entre Brasil e Estados Unidos. Já está em vigor nova lei que amplia acesso a crédito consignado para trabalhadores do setor privado. Senadora defende diálogo no Senado e destaca a justiça fiscal como prioridade no segundo semestre. Boa noite. A comitiva de senadores que está em Washington desde o fim de semana para tentar adiar a aplicação da tarifa de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil iniciou oficialmente os trabalhos nesta segunda-feira. O senador Nelsinho Trad, que lidera a comitiva, afirmou que o principal objetivo do grupo é aliviar as tensões entre Brasil e Estados Unidos no campo parlamentar, abrindo caminho para que o governo federal conduza as negociações. Repórter César Mendes.
Um café da manhã de trabalho na residência da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti, deu início na manhã desta segunda-feira à agenda institucional da comitiva de senadores que viajou a Washington no final de semana para tentar fortalecer o diálogo bilateral diante do anúncio por parte do governo Trump da tarifa de 50% para os produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos a ser aplicada a partir de 1º de agosto. Participaram do encontro os senadores da delegação brasileira, além de representantes do Itamaraty e o ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, embaixador Roberto Azevedo. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que lidera a missão oficial do Senado aos Estados Unidos, destacou o compromisso do Brasil com a cooperação estratégica entre os dois países.
A nossa missão ela tem um intuito principal, e é distensionar essa relação entre o Brasil e os Estados Unidos com a nossa contraparte parlamentar. A partir do momento que a gente conquistar isso, eu penso que a missão já vai ter o seu primeiro ponto no sentido de proporcionar ambiente e caminho para que quem tem a prerrogativa de negociar, que não somos nós, e sim o governo federal, possa assim fazer.
A embaixadora Maria Luísa Viotti explicou aos senadores que as negociações com o governo norte-americano começaram em março deste ano, com a realização de uma videoconferência entre o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamison Greer, o que levou à criação de um grupo de trabalho técnico bilateral. Ainda segundo a embaixadora, o Brasil apresentou dados demonstrando que a média das tarifas brasileiras de importação é de apenas 2,7%, ao contrário da justificativa dada pelo presidente Donald Trump para a nova tarifa, de que nosso país adota uma política protecionista no comércio com os Estados Unidos. A embaixadora também informou que já existem várias ações judiciais em andamento questionando a legalidade da sobretaxa. De tarde, os senadores ainda se reuniram com lideranças empresariais na sede da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, em Washington. E na terça-feira, terão um encontro com parlamentares norte-americanos.
O primeiro semestre de 2025 terminou com avanços na legislação voltada à saúde dos brasileiros. Novas leis fortalecem o Sistema Único de Saúde, ampliam a prevenção e o tratamento de doenças e reconhecem a fibromialgia como uma deficiência, medidas que impactam a vida de milhões de pessoas. Os detalhes com Maria Beatriz Giusti.
Até agora, o ano de 2025 trouxe novos avanços para o Sistema Único de Saúde e novas políticas públicas de prevenção e tratamento de doenças.
diferenças. Dentre os projetos aprovados, 7 deles já foram transformados em leis, como a que garante a participação de um representante da sociedade civil na comissão que decide quais novos medicamentos e tratamentos serão oferecidos no SUS. Outra proposta que recebeu atenção e foi transformada em lei reconhece a fibromialgia como uma deficiência. A doença é caracterizada por dores nas articulações e nos músculos, além de tontura, fadiga, depressão e ansiedade. Para o relator do projeto no Senado, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, a lei garante dignidade, inclusão e acesso a políticas públicas fundamentais.
A aprovação desse projeto é uma vitória para mais de 7 milhões de brasileiros e brasileiras que convivem com fibromialgia. Estamos falando de uma síndrome dolorosa, crônica, invisível aos olhos, mas devastadora para quem sente.
Também viraram leis a garantia de terapia nutricional para autistas e a obrigação de os meios de comunicação divulgarem informações educativas para a prevenção de doenças.
E já está em vigor a nova lei que amplia o acesso ao crédito consignado para trabalhadores do setor privado. A norma formaliza a plataforma digital Crédito do Trabalhador e permite que categorias como motoristas de aplicativo e empregados domésticos também possam contratar esse tipo de empréstimo. Os detalhes com o repórter Henrique Nascimento.
A lei que atualiza as regras para empréstimos a trabalhadores do setor privado, incluindo microempreendedores, empregados domésticos, rurais e profissionais de aplicativos, foi sancionada pelo presidente Lula com vetos. A lei formaliza a plataforma digital Crédito do Trabalhador, vinculada à carteira de trabalho digital, que permite comparar ofertas de empréstimos com mais segurança. O limite de comprometimento da renda segue em até 35% e parte do FGTS pode ser usada como garantia. No Senado, a norma foi ampliada para incluir os trabalhadores por aplicativo, como destaca o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe.
Inserimos dispositivos relacionados aos trabalhadores de aplicativos de transporte individual ou coleta de entrega, ou bens com possibilidade de desconto nos repasses a que tem direito.
Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu tirar do texto artigo que tratava de alterações no consignado do INSS.
Além de matéria estranha, os dispositivos são inconstitucionais por violarem a iniciativa reservada do Poder Executivo previsto no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88.
A fiscalização da nova lei caberá ao Ministério do Trabalho.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defendeu a reforma administrativa como uma das prioridades do Congresso para o segundo semestre de 2025. Ele lembrou que o país já passou por uma reforma durante o governo Fernando Henrique Cardoso, mas destacou a necessidade de novos ajustes. Segundo o senador, há desigualdades nos salários do setor público que beneficiam apenas uma parcela da população.
Existem temas polêmicos, como esses supersalários, que nós temos que encarar, porque a população exige uma posição do Congresso Nacional, articulado com os poderes, no sentido de dar uma certa disciplina nessa questão. Por que há no Brasil castas tão privilegiadas, né, num país tão desigual como o nosso?
Já a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, defendeu que o Senado mantenha o diálogo entre diferentes correntes ideológicas para garantir avanços no segundo semestre legislativo. Segundo ela, o respeito às divergências é fundamental para construir consensos e aprovar projetos importantes para o país. Entre as prioridades, Tereza destacou propostas de justiça fiscal, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês e a taxação de grandes fortunas. Para a senadora, essas medidas são essenciais e podem reduzir desigualdades, além de promover mais equilíbrio no sistema tributário brasileiro.
A discussão e a tramitação do projeto que vai ampliar a isenção do imposto de renda. Isentar totalmente quem ganha até R$5 mil e diminuir a alíquota para quem ganha até R$7.500. Eu acho que isso é uma medida importantíssima, é uma reforma que vem trazer um equilíbrio, uma justiça fiscal, e isso tem a ver também com a taxação das grandes fortunas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Projeto de lei concede auxílio para quem cuida de pessoas com deficiência.
Deputados definem sistema de compras expressas na administração pública.
Câmara proíbe sigilo sobre gastos públicos usados no combate a pandemias.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que proíbe sigilo sobre gastos públicos utilizados em combate a pandemias. A repórter Maria Neves tem os detalhes da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe sigilo sobre gastos de recursos públicos para combater pandemias. Com isso, a proposta pode seguir para análise do Senado. O autor do texto, deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, argumenta que a Lei de Acesso à Informação já não respalda o sigilo sobre gastos públicos para combater pandemias. No entanto, o parlamentar considerou apropriado deixar clara a proibição, inclusive como forma de prevenir compras superfaturadas. Relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, acrescenta que, em algumas circunstâncias, a Lei de Acesso à Informação permite restrição de acesso a dados do governo, inclusive sobre o uso de recursos públicos. Segundo o parlamentar, isso pode ocorrer, por exemplo, quando a divulgação implicar risco à segurança ou à defesa e à soberania nacionais.
O que pretende a norma em exame, portanto, é apor ao caso de gastos de recursos públicos no combate à pandemias um selo que tomam essas informações insuscetíveis de restrição de acesso.
De acordo com o Portal da Transparência, o governo federal destinou diretamente mais de 11 bilhões de reais para combater a pandemia de Covid-19. Além disso, a página do Ministério da Saúde informa que o órgão já tinha aplicado 540 bilhões de reais no combate à Covid-19 até o final de 2022. Foi a emergência sanitária que inspirou José Medeiros a apresentar o projeto que proíbe decretação de sigilo sobre gastos públicos destinados a combater pandemias. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Previdência.
Delegada Catarina, do PSD de Sergipe, celebra a aprovação da PEC 66, considerada um marco fiscal para estados e municípios. A proposta garante mais equilíbrio econômico ao permitir novo parcelamento de dívidas judiciais e previdenciárias.
No entendimento de delegada Catarina, a medida não significa calote. Segundo ela, os credores seguirão recebendo, mas de forma mais responsável e sem sufocar os serviços públicos.
Desenvolvimento Regional.
Enderson Pinto, do MDB do Pará, chama atenção para as desigualdades regionais e cobra mais justiça na distribuição de recursos. Ele destaca que, apesar dos esforços do Congresso, a Amazônia Legal segue com o maior número de obras paradas no país.
O parlamentar defende o projeto que dobra o repasse do FPM para os municípios amazônicos. Segundo Enderson Pinto, é preciso considerar o custo Amazônia e aplicar o princípio da equidade, não apenas da igualdade, na partilha dos recursos.
Trabalho.
Enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, defende o plebiscito popular que propõe o fim da jornada de trabalho 6x1. Segundo ela, é urgente reduzir a carga horária sem cortar salários, garantindo dignidade ao trabalhador.
Enfermeira Rejane também critica o sistema tributário, que, a seu ver, penaliza os mais pobres, e defende a taxação de bilionários, bancos e apostas online. Para ela, o plebiscito representa um caminho legítimo para um país mais justo e igualitário.
Defensor dos Correios, Vicentinho, do PT de São Paulo, reafirma seu compromisso com os trabalhadores da estatal e defende a manutenção da empresa pública, que considera uma das mais cidadãs do país.
Vicentinho rejeita qualquer tentativa de privatização da empresa e destaca o papel social dos Correios, atendendo comunidades mais carentes, com a entrega de cestas básicas e a permanência das agências em locais de difícil acesso.
Economia.
Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão, elogia a decisão do Congresso de sustar o decreto que aumentava o IOF, que, segundo ele, afeta a população de baixa renda. Ele afirma que a solução para o equilíbrio fiscal não é o aumento de tributos, mas o corte de despesas e privilégios.
Diferente do que se tem dito aí, que o IOF é um imposto para ricos, isso não é verdade. Qualquer cidadão que pega um pequeno empréstimo para comprar uma geladeira, uma máquina de lavar ou um eletrodoméstico, ele paga o IOF. E quando você majora a cobrança do imposto sobre o IOF, você está impactando também esse cidadão de renda mais baixa. Nós sabemos que hoje a carga tributária paga pelo brasileiro é uma das maiores do mundo. E nós não suportamos mais aumento de imposto. Se o governo precisa e deve resolver a questão fiscal brasileira, existem outras formas de se atingir isso.
Aloísio Mendes sugere o combate aos supersalários e a concessão excessiva de subsídios como caminhos para ajustar as contas públicas. De acordo com o parlamentar, o Congresso deve buscar medidas justas sem repassar ao contribuinte a conta da má gestão do governo federal.
Missionário José Olímpio, do PL de São Paulo, condena o governo por tentar aumentar o IOF e afirma que o problema é a forma como os gastos são distribuídos. O deputado critica a alta carga tributária, especialmente em momentos de dificuldades econômicas.
Esse imposto, ele está mesmo para prejudicar o povo. Veja bem, se você for fazer um financiamento, se for fazer um empréstimo, inclusive até no Pix, então não podemos aceitar a população brasileira que vem sofrendo tanto. Veja o aumento que nós temos. Você vai no supermercado hoje, tudo que você vai comprar, veja o preço, exemplo, que nós vimos aí. A questão do café, quem não vê o quanto que subiu. Então, o povo não aguenta mais carga. E o governo arrecada muito e gasta mal. E qual a saída do governo? É tentar vir buscar aqui na Câmara e no Senado aprovar um imposto que vai taxar a população. E nós estamos aqui para defender o povo.
Missionário José Olímpio defende a independência do Legislativo em relação ao Executivo e ao Judiciário. Ele assinala que vai continuar atuando para impedir aumentos de impostos que prejudiquem os brasileiros e, mais especificamente, os paulistas.
A Câmara aprovou a criação de um sistema de compras expressas na administração pública. O texto pode ir direto ao Senado, como informa a repórter Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que cria o sistema de compras expressas para a contratação de bens e serviços comuns padronizados pela administração pública. A proposta poderá facilitar a compra de remédios, por exemplo. Foi o que ressaltou a relatora do texto na comissão, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro.
É um novo sistema que vai transformar e revolucionar a compra, especialmente de medicamentos em todo o nosso país, facilitando e melhorando a vida do cidadão.
O texto aprovado estabelece que regulamento do Poder Executivo ainda deverá dispor sobre itens como as condições de admissão e permanência dos fornecedores, as regras para a inclusão de bens e serviços e para a formação e alteração dos preços, os prazos e métodos para entrega e recebimento dos bens e dos serviços e as sanções aplicáveis nos casos de infrações. A proposta que cria o sistema de compras expressas já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Meio Ambiente.
Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, discorda do projeto que trata do licenciamento ambiental. Devido à sua flexibilidade, o texto é considerado pelo parlamentar como um retrocesso e uma ameaça direta aos biomas brasileiros.
Na avaliação de Ivan Valente, o projeto enfraquece o controle ambiental, estimula a grilagem, desrespeita a Constituição e o papel do Brasil como potência ambiental.
Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, comenta a aprovação do projeto que altera regras de licenciamento ambiental, destacando a importância de destravar investimentos e acelerar a geração de empregos no país.
Na avaliação de Newton Cardoso Júnior, a medida corrige atrasos injustificáveis e ajuda o setor agrícola. O parlamentar também celebrou a aprovação da PEC 66, que alivia o caixa dos municípios e garante o pagamento de precatórios.
Newton Tato, do PT de São Paulo, lamenta a aprovação do projeto que altera regras de licenciamento ambiental. Para ele, a proposta desmonta o controle federal e abre caminho para mais desmatamento. orçamento.
Ele critica a pressão da bancada ruralista e alerta para uma nova guerra ambiental entre os estados. Nilton Tato também questionou a contradição de parlamentares defenderem o agronegócio enquanto apoiam políticas alinhadas ao presidente americano Donald Trump.
Professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, também critica a aprovação do projeto que altera regras de licenciamento ambiental. Para o deputado, a proposta vai facilitar a destruição dos biomas brasileiros.
Professor Reginaldo Veras alerta que o projeto reduz a fiscalização e abre brechas para acidentes como os de Mariana e Brumadinho. Ele destaca ainda que é possível crescer sem prejudicar o meio ambiente com regras rígidas e fiscalização forte.
Relações Exteriores.
Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, discorda da condução diplomática do governo frente à crise com os Estados Unidos, após a imposição de tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Ele defende diálogo técnico e foco no interesse nacional.
Evair Vieira de Mello sugere que o Brasil siga o exemplo do Canadá e adote uma ofensiva diplomática ampla com articulação entre estados e governo federal para reverter as tarifas e proteger exportadores, indústria e agronegócio.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, repudia a tentativa de interferência dos Estados Unidos no judiciário brasileiro. Para o deputado, o Brasil não pode se submeter a poderes estrangeiros.
O parlamentar também destaca que a soberania está ligada à educação e à valorização da cultura nacional. Segundo Patrus Ananias, um projeto pedagógico ousado é essencial para afirmar o futuro do país.
Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, critica a postura do governo federal diante das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros. O deputado alega que o enfrentamento político por parte de Lula pode prejudicar a economia.
É lamentável que tenhamos que chegar a esse tipo de momento em que o governo Trump tarife brasileiros em 50%. Isso gerará desemprego, isso gerará crise em alguns setores da economia brasileira, o que não é bom. O tarifaço veio, agora o que está faltando ao Brasil, o que está faltando ao atual governo do executivo brasileiro é capacidade de negociação, capacidade de diplomacia e parar um pouco de fazer politicagem com este assunto e trabalhar pelo Brasil de verdade.
Na visão de Sóstenes Cavalcante, o caminho para reverter a taxação é o diálogo e não a retórica agressiva. Segundo o parlamentar, falta ao governo brasileiro habilidade nas relações internacionais para proteger os interesses do país.
Saúde.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, apresentou o projeto que prevê a oferta da caneta de adrenalina injetável pelo SUS. O deputado explica que o medicamento pode salvar vidas em casos de choque anafilático, especialmente em regiões distantes de hospitais.
Como médico, eu sei muito bem que as pessoas correm risco de morte se tiver uma reação alérgica grave. Por isso, a apresentação desse projeto, eu espero que ele seja aprovado em outras comissões e que se torne lei, com o objetivo de oferecer aos mais humildes, aos mais pobres e a toda a população brasileira, principalmente os usuários do SUS, a possibilidade de terem acesso a essa caneta de adrenalina.
Segundo Geraldo Rezende, a medida já tem o apoio de entidades médicas e da sociedade. Ele cita casos de reações alérgicas graves e alerta para o alto custo e a dificuldade de acesso ao medicamento, que hoje só é encontrado em hospitais.
Esporte.
Paulão, do PT de Alagoas, comemora a transformação da Lei de Incentivo ao Esporte em política pública permanente. O deputado ressalta a continuidade dos investimentos no setor, beneficiando especialmente crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.
O esporte ele tem um papel transformador, e eu cito isso principalmente nas crianças mais vulneráveis, na periferia, dá um protagonismo, dá um incentivo, tem uma carreira. Isso tem relação direta, inclusive, com a educação. Então, para mim, é um destaque importante desse projeto que agora torna a Lei de Incentivo ao Esporte de forma permanente. E quem ganha com isso, na minha visão, é principalmente as crianças e a juventude do Brasil.
Paulão integrou a comissão responsável pela proposta e participou de visitas ao Comitê Olímpico e ao Comitê Paralímpico Brasileiro. Ele destaca a atuação de diversos esportistas como exemplo do potencial do esporte para gerar inclusão e liderança.
Direitos Humanos.
Um auxílio financeiro para quem cuida de pessoas com deficiência está previsto em uma proposta aprovada por comissão da Câmara. A repórter Isabela Ludovichak tem os detalhes.
Mães e responsáveis por crianças e adolescentes com deficiência severa ou transtorno do espectro autista poderão receber auxílio financeiro e psicossocial pelo cuidado. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou o projeto que oferece recursos para cuidadores de crianças e adolescentes que necessitam de atenção plena. Papel esse desempenhado geralmente por mulheres que dedicam suas vidas integralmente ao cuidado. A proposta é da deputada Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte. Ela destaca que o objetivo é fazer justiça social àquelas mulheres que muitas vezes precisam paralisar sua vida e carreira profissional para cuidar da família, tendo que contar exclusivamente com benefício de prestação continuada dado à pessoa com deficiência.
O que acontece é que 80% das famílias são constituídas de mãe solo. E no momento em que o transtorno de deficiência ou câncer, e a gente está falando aqui do transtorno do espectro autista, entra por uma porta, o pai sai por outra porta. Isso já é estatística.
Segundo o censo demográfico do IBGE feito em 2022, o Brasil possui quase 14 milhões e meio de pessoas com deficiência, o que corresponde a 7,3% da população com 2 anos ou mais. Desse total, foram identificadas 2 milhões e 400 mil pessoas com autismo. Os dados foram divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos. Além do apoio financeiro, o projeto contempla apoio psicológico para essas mães pelo Sistema Único de Saúde, com garantia de atendimento prioritário, e também a criação de espaços para as famílias atípicas.
Consultas psicológicas, terapias que envolvam lazer, capacitação para o trabalho, capacitação essa que seja de modo EAD, porque elas não podem, na maioria das vezes, se ausentar de casa ou sair de perto dos seus filhos.
A análise do benefício financeiro e psicossocial destinado aos responsáveis pelas crianças e adolescentes será realizada por equipe multidisciplinar, composta por assistente social e profissionais de saúde. O valor do auxílio será definido conforme a gravidade da condição e o grau de vulnerabilidade social da família, podendo variar entre meio salário mínimo, nos casos de deficiência moderada, e um salário mínimo, nos casos de deficiência severa, com necessidade de cuidados constantes e ausência de apoio familiar ou comunitário. Pela proposta, o novo auxílio pode ser acumulado com o benefício de prestação continuada recebido pela pessoa com deficiência. O texto, que foi aprovado sem alterações pelo relator na comissão, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, será analisado agora pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak.
Justiça.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, sai em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e acusa o Supremo Tribunal Federal de promover um julgamento político. Segundo ele, o processo é ilegal e fere a Constituição.
O parlamentar afirmou que é um estado de exceção no país e que muitos têm medo de denunciar os atos antidemocráticos da corte. Para Cabo Gilberto Silva, a democracia está em risco com a perseguição ao ex-presidente.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalé Alessio Vanderlei e a apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União analisou as ações de formação profissional e tecnológica oferecidas por instituições do Sistema S, como SESC, SENAI e SENAC. Em 2022, as entidades receberam cerca de R$ 25 bilhões em recursos públicos. A auditoria identificou falhas no planejamento, na escolha dos cursos e na forma de avaliação dos resultados. Na sessão plenária do dia 23 de julho, o ministro relator do processo no TCU, Haroldo Cedraz, destacou uma das medidas que podem contribuir para melhorar a atuação do sistema.
A revisão da sistemática de monitoramento e avaliação instituída no Plano Senac Brasil 2024-2027, a fim de que passe a estabelecer a emissão periódica de relatórios e pareceres de monitoramento.
O tribunal fez outras recomendações à gestão do sistema. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.